Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Nós estamos pregando expositivamente essa carta tão preciosa e nós leremos novamente do verso 1, só que agora leremos até o versículo de número 13. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Diz a palavra do Senhor: esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Vamos ler juntos a partir do verso 8? Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Primeiramente, devem ser experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus próprios filhos e a própria casa. Os que exercem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos uma vez mais, peça para Deus falar com você. Ó Deus, nós estamos em tua presença e nos debruçamos diante da tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a tua voz, ajuda-nos, Senhor, a entendermos aquilo que tu tens a falar com a tua igreja. Ajuda-nos nessa manhã a entendermos qual é o chamado que o Senhor tem para os líderes da tua igreja e como o caráter destes homens e mulheres devem se manifestar. Eu te peço isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Todos nós aqui conhecemos bem a rede de restaurantes Chick-fil-A. Quantos gostam? É uma das redes de maior sucesso nesse país. Extremamente renomada e bem frequentada, de comida popular, mas de boa qualidade. E ela é conhecida pelo excelente atendimento que os seus funcionários prestam a todos que estão ali. Acredito que dificilmente alguém tenha sido maltratado em um dos restaurantes do Chick-fil-A. Antes que os irmãos pensem que eu estou fazendo propaganda do restaurante, eu queria dizer que a razão para isso é que o processo de seleção que o Chick-fil-A faz para os funcionários é elevadíssimo. Muito além de qualidades técnicas de cozinha ou agilidade no atendimento, o critério na observação do caráter de cada funcionário ocupa o papel principal. A empresa, ela preza em se certificar de que todos aqueles que trabalham ali, de alguma forma, possam coadunar e concordar com a filosofia e com a ética da empresa. A razão é muito óbvia. Eles acreditam que todo funcionário que ali trabalha, de alguma maneira, está representando publicamente a empresa. E eles devem representar os valores daquela empresa. Quando nós olhamos, irmãos, e pensamos acerca disso, nós percebemos que um funcionário sem caráter, ele pode prejudicar a reputação de toda uma empresa. Se uma empresa humana entende que os seus representantes precisam ter caráter e integridade, quanto mais aqueles que representam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais aqueles que representam o corpo de Cristo. No último domingo, nós enfatizamos aqui a função do pastor, aqueles que foram chamados para liderar a igreja na pregação e na instrução, como é o chamado e como deve ser o caráter dos homens que exercem a função que eu exerço sobre vocês. O que talvez eu não enfatizei tanto é que estes mesmos versículos, Wesley, do verso 1 ao verso 7 de Timóteo, não se aplica apenas a pastores, mas também a presbíteros, a elders. E do verso 8 ao verso 13, o apóstolo Paulo vai falar, Kathleen, dos outros oficiais da igreja, que são os diáconos e diaconisas. Como estes homens devem ser chamados? Como estes homens devem ser selecionados? E como estes homens devem se apresentar diante de Deus e diante da sociedade? É importante lembrar aos irmãos que a nossa denominação, Edmilson, ela é governada e instruída pela palavra de Deus, mas ela tem um livro de ordem, o Book of Order da EPC. No nosso livro de ordem, nós temos as instruções e diferenças entre o presbítero docente, aquele que ensina, o presbítero regente, que são os elders que compõem o conselho ou session, e os diáconos. Qual é a diferença da função de cada um? Os pastores, que são os teaching elders ou presbíteros docentes, eles são especialmente chamados para o ministério da palavra de Deus e dos sacramentos. É o que nós acabamos de fazer. Eu batizei um dos vossos filhos, eu tenho a responsabilidade de ministrar a ceia, são os sacramentos de pregar e ensinar a palavra e de auxiliar o conselho da igreja a tomar decisões administrativas. O pastor da igreja, ele é o presidente do conselho, ele é aquele que preside, mas quem toma as decisões administrativas são o que chamamos de ruling elders ou presbíteros regentes, homens e mulheres que vocês, ao orarem, selecionam, votam, e ao votarem nestes homens e mulheres, eles tomam as decisões administrativas. Todos nós já vimos decisões tomadas por políticos que questionamos, dizemos, isso é um absurdo. Mas, no fim do dia, quem elegeu aqueles políticos? Quem elegeu? Nós. Na igreja presbiteriana, são vocês quem elegem os vossos líderes. E é por isso que vocês precisam orar para observarem as qualidades que cada presbítero deve ter, porque eles tomarão as decisões administrativas desta igreja. Mas, no nosso livro de ordem, nós também encontramos os diáconos, que são igualmente oficiais, que são igualmente importantes. Os diáconos, eles são ordenados para o ministério do serviço e da misericórdia, Ironelli, dos cuidados das necessidades práticas, materiais, assistência aos pobres, aos enfermos, do cuidado da gestão daquilo que a igreja possui. São homens e mulheres piedosos que estão cuidando do corpo de Cristo. Então observem que nesse texto em 1 Timóteo, o apóstolo mostra que aqueles que servem como presbíteros e diáconos, eles não são escolhidos apenas por habilidades pessoais, ou por estarem disponíveis, mas principalmente porque eles têm um caráter cristão e possuem maturidade espirituais, ou maturidade espiritual, perdão. Os oficiais da igreja, eles devem refletir o caráter e o serviço de um discípulo maduro de Cristo. Se você então perguntar, pastor, o que eu devo ver em um presbítero, em um diácono ou em um líder cristão? Um caráter maduro de um discípulo de Cristo. Um oficial deve ser um discípulo de Cristo maduro. E é importante lembrarmos, irmãos, que todo verdadeiro cristão, você é crente em Jesus Cristo, você que está aqui, você já tomou essa decisão, Jesus é o Senhor da sua vida. Se você é um verdadeiro cristão, você é um discípulo. A palavra grega para discípulo é matetes, que significa imitador, seguidor. Então todos nós aqui, desde o mais maduro, talvez seja o seu Luiz, a pessoa mais experiente aqui hoje, até o mais jovem, até a pequena Melissa, todos nós somos discípulos. Mas nós sabemos que estamos em momentos diferentes da nossa caminhada cristã. Estamos em estágios distintos. E existem cristãos mais maduros e outros menos maduros. Então, nós percebemos que aqueles que são chamados a liderar, eles devem ter este caráter maduro. Ao instruir o jovem Timóteo, o apóstolo Paulo deixa claro, através dessa longa lista de qualidades morais, de que os oficiais da igreja devem sim ser um exemplo de discípulos que alcançaram a maturidade. Mas antes de mencionarmos esta longa lista, eu vou tocar em algumas dessas características, irmãos, no texto sagrado, nós devemos nos lembrar que Jesus, ele deixou muito claro que o discipulado não se trata primariamente de virtudes demonstradas exteriormente, Gisele. O discipulado é, antes de tudo, o fruto de um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Quando ele estava no cenáculo, reunido com os discípulos, no capítulo 15 de João, Felipe, se você puder abrir, Jesus, ele disse no verso 4 e 5, observem comigo, nos versos 4 e 5, João 15, verso 4 e 5, ele está se preparando para, e celebrando a Páscoa com seus discípulos, se preparando para crucificação. E aqui ele traz a instrução, Elaine, como o discipulado pode ser uma verdade, como nós não somos apenas uma religião de boa ética, porque você vai encontrar muçulmanos, judeus, ou até agnósticos que se comportam bem, e que se comportam tão bem como outros crentes. Qual é a diferença? Para que nós não caiamos num behaviorism, uma filosofia de mero bom comportamento e boas obras. O discipulado é fruto da vida de Cristo fluindo através das nossas vidas. Veja o que ele disse, vamos ler juntos? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Juntos, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Juntos novamente a parte final, pois sem mim vocês não podem fazer nada. É este permanecer em Cristo, igreja, Ele é empregado como símbolo de um relacionamento real, fiel, verdadeiro. É como se fosse uma questão de uma união orgânica. Seria um dado adquirido, e não algo que é simplesmente fruto de um esforço pessoal. Estar unido a Cristo, estar próximo de Cristo, adolescentes, não é que eu me esforço para não fazer o que os meus amigos não cristãos fazem, e aí Jesus vai ficar contente e vai se aproximar de mim. Não é essa a ideia. A ideia é que pela fé, Clóvis, nós estamos unidos a Ele, e o Espírito Santo, Ele faz morada em nós, e a vida de Cristo que está dentro em nós, começa a fluir, como uma folha ou um ramo de uma árvore que fica verde, porque ele está recebendo a seiva do caule. Nós estamos unidos a Cristo, que é a videira, nós somos os ramos. E se a vida de Cristo flui em nós, Ariadne, automaticamente, consequentemente, nós daremos fruto. Vocês em algum momento já viram pessoas com um estilo de vida muito esquisito, muito estranho, que quando a pessoa disse assim, não, eu sou crente, você falou, não acredito. Quem já teve essa triste experiência pode dizer misericórdia, Senhor. Todos nós. Porque é inconsistente, e alguns podem dizer o seguinte, não, mas você não conhece o meu coração, eu sou uma pessoa de muita fé. Tiago vai dizer na sua carta, creis tu que Deus é um só? Fazes muito bem, porque até os demônios, Jeová, eles creem, eles acreditam, e além de crer, eles tremem de medo. E Tiago vai dizer, hipócritas, de que vale a fé sem obras? E é a ideia de que se a vida de Cristo, ela está em mim, esta vida, Natália, naturalmente fluirá, e eu não serei mais o mesmo escravo do pecado, porque o Cristo vivo bendito está vivendo a sua vida através deste vaso de barro. É isso, é natural, e esta é a vida de discipulado. Então, quando nós olhamos, o apóstolo, ele coloca os oficiais da igreja, os líderes da igreja, como homens e mulheres que estão ligados à videira, conectados, recebendo muita seiva, e consequentemente estes líderes, eles dão o quê? Não apenas fruto, muito fruto, muito fruto. É uma frutificação natural. Como reconhecer alguém que de fato anda com Deus? Porque é muito comum no meio cristão, mas eu não posso julgar, eu não estou aqui para julgar. Numa época do politicamente correto, Jesus, ele disse, minha irmã Regina, vocês conhecerão a árvore pelo seu fruto. E Paulo aqui está dando uma lista. Quem são os presbíteros, pastores e diáconos que vocês devem votar? Ele mostra, voltando a 1 Timóteo 3, Felipe, que em primeiro lugar, estes líderes, eles precisam ter uma relação saudável consigo mesmo. O candidato deve ter domínio próprio e maturidade espiritual, o que inclui o seu relacionamento com a bebida. Um líder não pode ser um beberrão. O seu relacionamento com o dinheiro, um líder cristão não pode ser avarento. Vocês já viram crente muquirana, avarento, que ama o dinheiro mais do que todas as coisas? Um crente você até pode ver, mas um líder cristão não pode ser assim. Você pode ser organizado, você pode ser previdente, mas não avarento, amante do dinheiro. Então, um líder cristão precisa ter uma relação de domínio próprio com a bebida, com o dinheiro, com o seu temperamento e com o uso da língua. Volta ao texto, Felipe. Versículo de número 2, quando ele diz, olha, ele deve ser, e aqui ele está falando de oficiais, presbíteros também, e essa lista se estende aos diáconos, ele deve ser moderado, sensato, respeitável. Então, em segundo lugar, em relação à sua família, os oficiais, eles devem ser fiéis à sua esposa e capazes de governar e disciplinar os seus filhos. Em terceiro lugar, os oficiais devem ter uma relação saudável com as pessoas no seu entorno, gentis e hospitaleiros. Irmãos, existe muita gente que não merece o nosso respeito. Existe muita gente escravizada pelo pecado e detestável. Mas o nosso mestre, ele era humilde e manso de coração. E nós, líderes espirituais, não podemos viver brigando aos ventos, em todo tempo, contencioso, porque a vida de Cristo está fluindo em nós. Em quarto lugar, um líder cristão, um discípulo maduro, ele deve ter uma boa relação com os de fora, possuir bom testemunho, ser estimado. Pode seguir o verso, por favor, Felipe, segue o verso 4, verso 5, verso 6, ele diz: o bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele deve ser experimentado. É o mesmo princípio que Paulo vai dar falando dos diáconos oficiais. Prossiga no versículo de número 8 em diante, Felipe, quando ele diz especificamente no 8: os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, a mesma coisa, não dados a muito vinho nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da palavra com consciência limpa. Primeiramente devem ser o quê? Versículo de número 9. Versículo de número 10, perdão. Primeiramente devem ser experimentados. Como é que nós experimentamos um líder? Vendo o seu preparo e vendo o seu caráter. Caráter, como ele anda? Como é que ele trata a esposa? Como ela, se é uma diaconisa ou uma elder, como é que ela trata o marido? Com desrespeito? Com desdém? Como é que ele trata a esposa? Com agressividade? Com desprezo? Sendo omisso? Se essas características estão no dia a dia, essa pessoa ainda não está pronta para se tornar um oficial na igreja, porque isso será um mau testemunho que gerará má reputação. Quando alguém fala mal de qualquer um de nós por calúnia, como Jesus foi caluniado e foi chamado de Beuzebu, chefe dos demônios, nós devemos ter a nossa consciência tranquila. Mas quando alguém fala mal da igreja de Cristo, porque nós, líderes cristãos, estamos dando um mau testemunho, nós estamos gerando escândalo para o corpo de Cristo. Isso não pode acontecer. Paulo diz: olha, antes de selecionar um diácono, experimente, analise, conheça. E antes que nós pensemos apenas nos líderes, aqui uma palavra para a igreja: como é que vocês vão selecionar os vossos líderes se vocês não convivem com a igreja, se não há comunhão, se não há partir do pão, se não há frequência, não apenas no domingo, que é muito importante, no culto e na escola dominical, mas não há convívio num pequeno grupo de discipulado, não há convívio num momento de comunhão. É no momento informal, nos momentos informais, que nós conhecemos uns aos outros, que nós baixamos a guarda. Aqui está todo mundo muito bonitinho, com a sua boa roupa, o seu bom perfume francês ou árabe, todo mundo aqui na sua melhor maneira de tratar e polida, mas é no dia a dia, é no barulho da casa, de menino correndo, chorando, puxando o cabelo um do outro, brigando, ou como diriam lá na nossa terra, arengando. É ali que nós percebemos quem é quem, o que nós já somos, o que nós ainda não somos. Você precisa de convivência cristã para ser igreja. Eu posso ouvir um amém dos presbíteros? Vocês estão frios demais hoje, irmãos. Eu quero pelo menos um glória a Deus aqui. É necessário na vida de discipulado, para que eu possa experimentar um líder que eu o conheça. Paulo mostra que nessa primeira metade do capítulo, que é necessário que nós possamos analisar e daí sim encorajar aqueles que querem ser oficiais, quer pastores, presbíteros ou diáconos, mas ao mesmo tempo nós devemos advertir aqueles que querem apenas a honra de ser uma figura pública, sem o preço da vida de exemplo e de piedade. Paulo deixa muito claro que uma boa oratória, que uma boa cognição, uma boa capacidade de falar, uma capacidade boa de gerir, não é o suficiente, porque na vida cristã, antes de fazer, nós precisamos ser para a glória de Deus. É Cristo em nós, é a vida de Cristo fluindo em nós que irá impactar o mundo. O mundo está cheio de bons líderes habilidosos. O mundo precisa é da vida de Cristo fluindo através da vida da igreja. Glória a Deus. Amém, irmãos. Continue assim. Nós louvamos a Deus, porque essa igreja, ao longo de 160 anos, é a idade dessa igreja, dessa, não da denominação, dessa igreja, ela tem tido muitos oficiais fiéis e piedosos, presbíteros, diáconos, líderes que têm servido ao Senhor com alegria. Eu separei alguns exemplos para mencionar em cultos diferentes de diáconos ou presbíteros que têm servido com alegria. A exemplo da nossa querida Elder Maria Elisa, que foi ordenada como diaconisa há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, servindo ao Senhor, servindo às mesas, visitando, amando, e depois como missionária e como líder, fazendo um trabalho. E ela compartilhava que a maior alegria era poder visitar, pregar a palavra e ver o Espírito Santo libertando pessoas através da palavra. Mas servir como oficial não traz apenas alegria, traz tristezas também. Ela compartilhou quantas lágrimas ela derramou ao ver pessoas que deveriam já estar maduras espiritualmente, mas ignoram a palavra, deixam a palavra de lado. O que falarmos também da nossa querida Charlene, que foi ordenada como elder há mais de 25 anos atrás, servindo ao Senhor. E ela disse que a sua maior alegria foi quando recebida como líder do ministério infantil, responsável por pastorear as crianças da nossa igreja, há 20 anos atrás, ela, todos os sábados, enquanto muitos passeavam com as suas famílias, ela sentava com o pastor Dan por uma hora para estudar o sermão dele e traduzir o sermão dele para as crianças, numa linguagem que as crianças poderiam ouvir. Mas ela disse que também uma das grandes tristezas era abraçar calorosamente. Quantos já receberam um abraço caloroso da Charlene todos os dias? Nossa querida Charlene ali. Receber um abraço caloroso, sentir a rejeição de algumas pessoas que chegavam na igreja e o desprezo. E era uma tristeza que ela sentia, mas ainda assim continuar amando e tratando bem, mesmo sendo desprezada. E todos aqueles que não gostavam de abraço na cultura americana aprenderam a abraçar com Charlene. Quando ela começou a conviver com os brasileiros, ela aprendeu, além de abraçar, beijar duas vezes. O que falarmos também da própria Mofê, que não está aqui hoje, mas que foi ordenada como diaconisa há 15 anos atrás na nossa igreja. Na sua maior alegria era estar na recepção, sorrindo, recebendo as pessoas na igreja, mas também compartilhou que a sua tristeza era ver que poucas pessoas dizem eis-me aqui para servir, e nós temos um número pequeno de pessoas servindo, sobrecarregadas, enquanto muitos do corpo de Cristo poderiam fazer algo e não fazem. O mesmo sentimento da Ariadne, que foi ordenada há 15 anos atrás como diaconisa, e servindo nos bastidores, na contabilidade, na administração dos recursos da igreja, junto com o conselho. Ela teve a alegria de ver a obra de Deus avançando e essa igreja se tornar multicultural, mas também a tristeza em perceber como aqueles que dizem eis-me aqui são poucos. E finalmente no culto, no primeiro culto, falarmos do nosso elder Mateus, que foi ordenado como presbítero na nossa igreja há 4 anos atrás, e teve a alegria de perceber como Deus conduziu o conselho com coragem, com autoridade e discernimento, para que essa igreja não fosse apenas uma igreja americana histórica, mas se tornasse uma igreja multicultural. A sabedoria do conselho trouxe profunda alegria. Ele disse que não a sua maior tristeza, mas o frio na barriga foi chegar no conselho sem saber direito o que ele teria que fazer, mas que ele viu Deus o conduzindo ao aprendizado. Percebam que todos aqui chamados para servir enfrentaram alegrias e tristezas, porque o serviço como oficial traz isso. Ele requer um caráter que representa o caráter de Cristo e um serviço sacrificial que representa o serviço de Cristo, porque ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No início dessa mensagem eu fiz menção à rede de restaurantes Chick-fil-A, e quando questionado de o porquê desse critério tão elevado na escolha dos seus funcionários, o fundador, o senhor Trud Cath, ele disse que ele esperava que a sua empresa revelasse o seu próprio caráter e valores. Mr. Cath é um cristão devoto, é um crente em Jesus Cristo, e ele disse: eu quero que a minha empresa, através da sua ética, do trato aos seus consumidores, do trato aos funcionários, possam revelar o caráter de Cristo. E isso foi levado tão a sério por ele, a ponto do Chick-fil-A não abrir aos domingos. E vocês sabem o porquê? Porque ele acreditava que aos domingos era o dia do povo de Deus estar na igreja adorando a Deus e descansando com a família, ainda que essa decisão custe a ele todos os anos milhões e milhões e milhões de dólares. Mas para ele, o ser vem antes do ter. Na igreja de Cristo, nós precisamos ter esta santa ambição. Nós representamos o próprio Cristo. Ele é o supremo pastor. Ele é aquele que nos chama para servirmos e servirmos com alegria. Homens e mulheres que servem devem servir não por posição, não por glória, mas por amor a Cristo. Homens e mulheres que lideram devem liderar não por reconhecimento ou aplausos, mas para a glória de Deus. Devem ser homens e mulheres cujas vidas apontam a igreja para o maior de todos os servos, Jesus Cristo. Ao olhar para os líderes dessa igreja, vocês devem sim perceber pecadores ainda, imperfeitos ainda, mas homens e mulheres que lhe fazem lembrar quem é Jesus, que ele é glorioso e que ele está nos transformando. Mais importante, irmãos, termos sempre em mente de que o cristianismo é Cristo manifestando sua glória através de nós. Como afirmou Paul Washer, o cristianismo possui uma ética, mas não se trata de uma ética. O cristianismo possui uma moralidade, mas não se trata de moralidade ou princípios. Trata-se de uma pessoa, trata-se dele, a pessoa mais gloriosa do universo, Cristo, que se nós captássemos uma fração da sua glória, nós seríamos despedaçados e cairíamos aos seus pés, como Saulo caiu e foi transformado por ele. A pergunta que eu lhe faço nesta manhã: Você já teve esse encontro com essa pessoa chamada Jesus? Ele me encontrou 30 anos atrás e transformou a vida de um adolescente problemático e solitário, enchendo-me da sua glória. E viver para Ele é uma honra. Ele pode transformar a sua vida também. Nessa manhã, diga: Senhor, eu não quero te ouvir através de um livro histórico, mas da tua palavra viva. Transforma-me. Eu quero que a tua vida flua através de mim. E assim nós diremos ao mundo: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vocês, líderes da Huntsdon Valley, a esperança da glória. Vamos nos colocar de pé, vamos orar enquanto o ministério de louvor se prepara para nos conduzir numa última canção. Maravilhoso Cristo, aqui estamos nós, pecadores, imperfeitos, inconsistentes, mas alcançados por Ti, transformados pelo Teu Evangelho. E se a nossa fé, Senhor, se tornou fria, gélida, indiferente pelas dores, pela decepção, se ela se tornou fria pela nossa própria fraqueza e inconsistência, nessa manhã nós te pedimos perdão e nos achegamos a ti, videira verdadeira, nós que somos os teus ramos. E ainda que os nossos corações agora estejam como um galho seco, nós suplicamos nesta manhã: visita-nos, bendito Cordeiro de Deus, visita-nos, bendito Cristo, para que a alegria da salvação que nos visitou um dia, ela possa retornar à nossa alma, para que o maravilhamento com a tua beleza possa nos encher, a ponto de nós dizermos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Para que nós possamos ver a tua transformação de dentro para fora, a libertação da escravidão ao pecado que se manifesta no nosso falar, no tratar do cônjuge, na relação com os filhos, com os amigos, no trabalho, para que a tua beleza, bendito Cristo, se veja em nós e através de nós. Visita o teu povo, Senhor. Visita os líderes dessa igreja que estão cansados, sobrecarregados, que eles possam receber o renovo teu, Espírito de Deus, para que nós possamos dar muito fruto, porque tudo que temos, Senhor, vem de ti e volta para ti. Tudo que temos e somos é teu. Cante isso ao Senhor nesta hora.